Ao Dr. Luís Henrique e António Vergueiro, da Confederação Empresarial de Portugal, por terem aceito o nosso convite. Começamos bem.
Com o meu prazer.
Muito obrigada. Começamos bem esta nova sessão legislativa com esta subcomissão da igualdade a tratar as questões da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Portanto, quero agradecer a vossa presença e o facto de se terem disponibilizado desde o primeiro momento a estar connosco para percebermos melhor quais são ainda as dificuldades que persistem ao longo de todo este percurso de apelo para que a igualdade seja introduzida no mundo do trabalho, e sabemos que é sempre muito difícil. Há muitos obstáculos que já foram vencidos, mas seguramente aqueles que temos que derrubar neste campo são ainda mais do que aqueles que já vencemos. Os apelos têm sido sucessivos, quer da União Europeia, quer das Nações Unidas, quer dos sucessivos governos de Portugal, para se promoverem medidas de conciliação. Seguramente isto passa por outras estratégias que não apenas o apelo, algumas delas também têm sido adotadas, nem sempre de fácil implementação. E para nós era extremamente importante, no quadro desta subcomissão, uma vez que elegemos este tema na última sessão legislativa como um dos temas prioritários, dada a crise económica em que nos encontramos, de ter a visão da Confederação Empresarial Portuguesa relativamente a esta matéria, que sei que também é uma matéria que vos é cara e, portanto, tem seguramente uma posição, e gostávamos de perceber para que, enquanto deputadas e deputados, eventualmente possamos tomar algumas medidas legislativas no sentido de poder combater uma das áreas de discriminação relativamente às mulheres, onde a desigualdade mais persiste no nosso país. Sabendo nós, também por estudos diversos que têm sido feitos a nível internacional por entidades credíveis, que quando se aposta na igualdade, também se aposta na competitividade. E, portanto, a promoção da igualdade poderia constituir uma estratégia para combater a crise, o que não está a acontecer, temos que ter consciência disso, e daí a nossa necessidade de trocarmos impressões para perceber que medidas é que podemos eventualmente propor ou vir a adotar no sentido de continuar a combater de uma forma mais eficaz estes gaps que existem no mercado de trabalho. Assim sendo, eu passar-lhes-ia a palavra para terem uma primeira intervenção, depois às minhas colegas, a quem eu desejo muito vigor nesta nova sessão legislativa. Esta subcomissão foi muito ativa na sessão legislativa anterior, pese embora ter começado já a meio da sessão legislativa, mas de facto é constituída por deputadas, não estão neste momento deputados por questões de agenda, mas também é constituída por deputados muito interessados em termos um entendimento e uma visão, obviamente diversificada de acordo com as visões dos vários partidos, mas ainda assim pautada por um interesse comum de combater as discriminações de género, estejam elas em que local estiverem, neste caso, no local de trabalho. Passava-lhe então a palavra, Sr.
Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Quero começar por agradecer o convite que foi endereçado à Confederação Empresarial de Portugal. E quero começar desde já por referir, e ainda na sequência das palavras que a Sra. Deputada acabou de proferir, que na nossa perspectiva, no presente momento, não é necessário qualquer intervenção legislativa neste domínio. E passo a explicar. Ao nível internacional, o assunto tem uma ampla cobertura legislativa, refletida em inúmeras convenções da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Estado português, e diretivas da União Europeia, todas transpostas para o ordenamento jurídico nacional. Desde 1919 foram adotadas na OIT 185 convenções e 195 recomendações. Algumas destas convenções e recomendações reportam-se a um dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, enunciados na Declaração da OIT de 1998, e que se traduz na eliminação da discriminação em matéria de emprego e da profissão. As primeiras convenções da OIT relativas à igualdade surgem em 1951 e 1958. Em 29 de junho de 1951 foi adotada a Convenção número 100, relativa à igualdade de remuneração entre a mão de obra masculina e a mão de obra feminina no trabalho de valor igual. Associada a esta convenção, surgiu também em 1951 a Convenção número 90 com o mesmo nome. Em 25 de junho de 1958, foi adotada a Convenção número 111 sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão. Em ambas as convenções, se prevê que os Estados-membros se comprometem a encorajar, promover e, se possível, assegurar a aplicação dos princípios nela contidos através de métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais. O princípio da igualdade entre sexos no que respeita ao trabalho, profissão e remuneração foi evoluindo na sociedade portuguesa e noutros países desde as primeiras convenções a ela respeitantes, conforme a evolução da própria sociedade e dos regimes políticos nela regentes. Ou vigentes. A CIP, na qualidade de Associação de Cúpula de Empregadores e Parceiro Social, participou no processo de preparação legislativa da Convenção número 158 da OIT, adotada em 1981, relativa aos trabalhadores com responsabilidades familiares. Integrou, como habitualmente, a estrutura representativa dos empregadores na 60ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, na qual foi aprovada a referida Convenção 156, que se aplica a homens e mulheres. Houve então a oportunidade de manifestar a preocupação dos empregadores no sentido de acautelar que as normas a aprovar tivessem uma dimensão prática que permitisse adotar soluções concretas e apropriadas aos problemas cotidianos dos trabalhadores com responsabilidades familiares. Na mesma linha de orientação, os representantes dos empregadores defenderam a introdução de um dispositivo que permitisse que as disposições dos instrumentos constantes da Convenção pudessem, caso as condições nacionais o exigissem, ser aplicadas por etapas. Portugal ratificou as convenções número 100 e 111 da OIT. Em 1969, foi introduzido na legislação portuguesa o princípio salário igual para trabalho igual. A partir de 1974, abre-se o acesso das mulheres a todos os cargos da carreira administrativa local, à carreira diplomática e à magistratura. A Constituição da República de 1976, tal como a de 1933, consagrou o princípio da igualdade em várias vertentes. A formulação geral consta do artigo 13º, todos conhecemos, pelo que não irei referir. A consagração consagra igualmente o princípio da igualdade salarial no seu artigo 59. Em defesa do mesmo princípio da igualdade de género, a Constituição consagra ainda, no seu artigo 58, que incumbe ao Estado o dever de promover a igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais. Todos estes princípios encontram-se vertidos na legislação laboral. O Código de Trabalho Revista, aprovado pela Lei 7 de 2009, de 12 de Fevereiro, instituiu um regime específico sobre a igualdade e não discriminação em matéria de sexo. Tais princípios, igualdade e não discriminação, também têm merecido acolhimento nas convenções coletivas de trabalho após 1976. Na esteira do cumprimento das normas nacionais e comunitárias, foi criada em 1979, em Portugal, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CIT, à qual foram cometidas atribuições específicas neste domínio, incluindo a promoção do cumprimento das normas em vigor e o atendimento e tratamento de queixas por violação destes princípios. Os parceiros sociais, incluindo a CID, têm assento nessa comissão. Em 2010, com a publicação do Decreto-Lei 124/2010, de 17 de novembro, verificou-se, como todos sabem, o alargamento das competências da CID. Constata-se hoje uma tendência geral de diminuição da diferença entre homens e mulheres no emprego e na educação. A dificuldade com que as mulheres se deparam na conciliação das responsabilidades familiares com o emprego continua, no entanto, a manter-se como mais sério obstáculo à igualdade de género. Essa dificuldade, aliada a aspectos culturais, tem sido apontada como a principal causa para o facto de as mulheres se encontrarem mais representadas no que ao emprego diz respeito em determinados setores de atividade relacionados com o seu papel tradicional na sociedade, tais como cuidados, prestação de cuidados, aliás, a educação, a limpeza, o retalho, etc., e subrepresentadas, como exemplo mais marcante, nos mais altos níveis de direção. Assim, na União Europeia, as mulheres ocupam 30% de cargos de diretores, 14% de cargos de membros de conselhos de administração e apenas 3,2% de cargos de presidentes de conselhos de administração de empresas. Em Portugal, a percentagem de mulheres que ocupa cargos de conselhos de administração é inferior a 6%. Em ambos os casos, tem-se verificado uma evolução positiva relativamente a anos anteriores. A segmentação do mercado de trabalho deve ser combatida promovendo a cultura da igualdade, quebrando as barreiras culturais e assegurando que as mulheres e os homens sigam uma maior diversidade de carreiras através de vários meios, como, por exemplo, de iniciativas ao nível da educação, desde o início da escolaridade até à universidade, encorajando as raparigas e os rapazes a fazer as suas escolhas respeitando aos estudos, carreiras e modos de partilhas de responsabilidades, tendo interiorizada a consciência da sua igualdade de oportunidades. De esforços concentrados em cativar raparigas e mulheres jovens para profissões técnicas e científicas. Da promoção do empreendedorismo como verdadeira opção de carreira, tanto para mulheres como para homens, e enquanto modo complementar de aumentar o número de mulheres nos processos de decisão. do desenvolvimento de competências nas mulheres e homens durante a sua carreira, nomeadamente através da educação, da formação e da aprendizagem ao longo da vida. As empresas têm um papel importante a desempenhar neste domínio, na medida em que se o seu objetivo é serem mais competitivas, necessitam da melhor competência disponível ao nível dos recursos humanos, tentando optar pelos melhores, quer sejam homens, quer sejam mulheres. A partilha das melhores práticas tem-se revelado, a nível global, um instrumento bastante eficaz, útil e importante. Essas melhores práticas têm vindo a refletir que a promoção da igualdade não é apenas uma questão ética ou de objetivos de política ilegalmente impostos. Ela gera vantagens competitivas, permitindo que os quadros contribuam decisivamente para a concretização plena do potencial das empresas. É neste enquadramento que a CIP entende que a promoção de mulheres para os cargos de decisão consiste num investimento em ambientes de trabalho mais produtivos, inovadores e estimulantes, produzindo melhorias no mercado de trabalho em geral. E o que os parceiros sociais têm feito? Os parceiros sociais, no âmbito do diálogo social, quer bipartido, quer tripartido, em concertação com o Governo, têm definido um conjunto de políticas orientadoras nesta matéria. Em termos internacionais, para além das convenções número 100 sobre a igualdade de remuneração, 103 sobre a discriminação no emprego e profissão, 156 sobre trabalhadores com responsabilidades familiares, o tema da igualdade de género foi ainda recentemente objeto de discussão no âmbito da 98ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 2009. Destaca-se também o trabalho que tem sido desenvolvido pelos parceiros sociais ao nível europeu. A Business Europe, na qual a CIP se integra, a WAPME, o CEP do lado patronal e a SES do lado sindical assumiram, podemos dizer mesmo, a condução deste assunto a nível europeu. Assim, salientas em primeiro lugar o acordo quadro sobre a licença parental, que as referidas organizações subscreveram no dia 18 de julho de 2009, destinado a rever elas mesmas o texto comunitário que já tinham alcançado também por acordo em 1996. Em geral, o objetivo do dito acordo consistiu em fixar metas mínimas para a licença parental, reconhecendo, portanto, que esta matéria constitui um importante meio de a União Europeia promover a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional e a igualdade de oportunidades de tratamento entre homens e mulheres. Assim, foi, entretanto, publicada a Diretiva 2010-18 do Conselho de 8 de março. Em segundo lugar, ainda ao nível europeu, recorda-se também o quadro de ações relativo à igualdade de género, alcançado pelos citados parceiros sociais ao nível europeu, em 22 de março de 2005, ao abrigo do qual a CIP, a CGTP e a UGT elaboraram mesmo e remeteram a Bruxelas relatórios conjuntos de implementação que abordaram um leque alargado de matérias, abordar a temática de género, promover as mulheres nos processos de decisão, apoiar a conciliação entre a vida familiar e o trabalho e dar resposta às diferenças salariais. Recentemente, a CIP aderiu ainda ao projeto da Comissão Europeia, denominado A Igualdade Compensa, que se focalizará nas mulheres de mais de 40 mil empresas de 34 países de toda a Europa, com vista a promover o melhor aproveitamento do potencial talento das mesmas por parte das empresas. Ao nível nacional, esta matéria foi também objeto de discussão e acordo entre os parceiros sociais. De facto, no âmbito do acordo tripartido celebrado a 25 de junho de 2008, a competitividade e a igualdade de oportunidades foram objeto de discussão, com medidas refletidas em duas grandes ordens de matérias que entre si mesma se relacionam: a duração e a organização do tempo de trabalho e a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Tendo em conta que as necessidades de produção e de ajustamento da vida familiar e profissional levaram que os trabalhadores e as empresas a flexibilizarem a organização do tempo de trabalho para situações de alguma informalidade, o referido Código, que traçou as linhas gerais de revisão do Código de Trabalho de 2009, reflete uma série de medidas destinadas a alcançar um certo equilíbrio entre os interesses em causa. Assim, a maior flexibilidade introduzida ao nível da organização do tempo de trabalho, traduzida em figuras como a adaptabilidade grupal, os horários concentrados, o banco de horas, ou a possibilidade de, por acordo, fazer a compensação entre o trabalho realizado fora do horário e as ausências por iniciativa do trabalhador, encerra virtualidades não só para ajustamentos às flutuações das necessidades empresariais, como potencia uma melhor articulação entre a vida familiar e a vida profissional. O reconhecimento destas virtualidades encontra-se, aliás, plasmado no documento de trabalho contributo para a discussão em Comissão Permanente de Concertação Social sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho, distribuído em 16 de abril de 2012 para discussão em sede CPCS sobre o assunto, que teve lugar no dia 17 de abril, com a presença da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade. Igualmente ligado de modo estreito à duração e organização do tempo de trabalho e sob a evocação do fomento à natalidade, proteção à familiarização entre a vida profissional e a vida familiar, verifica-se desde 2009 um acréscimo de 30 dias do período de licença parental inicial, no caso de ambos os progenitores, fora do respectivo período exclusivo, usarem de modo não concomitante uma parte daquela licença. Neste domínio, aumentou-se de 5 para 10 dias de licença obrigatória a gozar pelo pai, entre outras alterações. No entanto, os resultados que esperamos alcançar através da implementação das citadas medidas legislativas dependem, e muito, da concretização de uma rede acessível e eficaz de equipamentos sociais de apoio às famílias. E aqui entra também o papel do Estado. E este passa pelo desenvolvimento de uma rede de infraestruturas de apoio que contemple os seguintes elementos. Cobertura total das necessidades no que respeita a creches. Creches com horários alargados e a um custo acessível. Organização de apoios a atividades extracurriculares e organização dos tempos livres, quer relativamente ao horário pós-escolar, quer relativamente às férias. Facilidades de transportes para efeitos destas atividades e apoios ao acompanhamento escolar dentro das próprias escolas. Por outro lado, e não menos importante, implementar ao nível educativo uma atitude de partilha de responsabilidades e de tarefas entre homens e mulheres. Por outro lado, no que diz respeito a qualquer intervenção legislativa que vise estabelecer cotas na composição dos conselhos de administração das empresas e não só, importa ter presente que os empregadores atribuem um valor acrescido às qualificações e competências dos seus quadros, independentemente do sexo ou de qualquer outro critério, raça, religião, idade, orientação sexual, etc. Esta é uma ideia que tem ganho algum sucesso junto dos deputados do Parlamento Europeu, tendo, aliás, sido objeto de consulta recentemente. Aliás, antes de vir para cá, tive a oportunidade de ver o que eu chamo as gordas na internet e vem uma informação do Expresso que a própria Comissão Europeia quer mesmo avançar com uma proposta neste domínio. Todavia, na perspectiva da CIP, considerando que o objetivo primordial da atividade empresarial é gerar riqueza e, consequentemente, criar empregos, é pressuposto que, para alcançar tal desiderato, as empresas tenham de manter-se competitivas face às suas concorrentes, o que passa por poder livremente selecionar os meios humanos que melhor se adequem ao desenvolvimento das suas atividades. Ora, tal seleção tem-se alicerçado, e assim deve manter-se, na avaliação que as empresas fazem relativamente às qualificações, competências ou mesmo qualidades pessoais dos seus ativos, bem como no valor acrescentado destas para as organizações. Consolidados que estão, transversal e verticalmente, os princípios da igualdade e não discriminação, quer nas convenções da OIT e no Tratado da União Europeia, quer ainda em diretivas e nos próprios ordenamentos jurídicos dos Estados-membros, não se compreende que, com tantas dificuldades que as empresas e os cidadãos europeus atualmente enfrentam, se canalizem meios humanos e recursos financeiros para áreas que não tenham garantidamente efeitos visíveis no crescimento económico. Com uma taxa de desemprego na ordem dos 10,4%, segundo dados do Eurostat relativos a julho de 2012, a União Europeia deve, no presente momento, concentrar todos os esforços e recursos no desenvolvimento de uma verdadeira e pragmática agenda para o crescimento, tendo do mesmo passo toda a instabilidade que tem assolado os mercados financeiros. Em termos de desemprego em Portugal, bem, tenho aqui elencado dados sobre o desemprego, dados seguramente dramáticos, que não vos vou transmitir, porque seguramente é do conhecimento de todos. É que se não houver empresas, este tipo de situações dificilmente se colocam. Face ao anteriormente exposto, a CIP considera que o que se deve estar em causa não é a maior ou menor presença de mulheres nos conselhos de administração, mas isso sim a eficiência da gestão sem interferências externas que a possam limitar. Mas, dirigindo-se como habitualmente se dirigem este tipo de medidas às grandes empresas, é perfeitamente admissível considerar que estas não estejam dispostas a acatar as novas regras, mudem de sede para outros países, designadamente para fora do nosso país e mesmo da União Europeia, ou seja, poder-se-á estar a contribuir para empurrar as empresas para fora do espaço comunitário. Terá isto sentido? Como justificar que, face à instabilidade cada vez maior dos mercados financeiros, se criem regras destinadas a desequilibrar ainda mais esses mesmos mercados? Cumpre, aliás, questionar se já foi realizado algum estudo de impacto económico ou financeiro sobre os efeitos que este tipo de medidas terá junto do tecido empresarial. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. pela sua exposição longa, histórica, mas Não, está muito bem. Não, nós não temos nesta comissão por hábito do rigor dos tempos, embora, obviamente, também no quadro do bom senso temos que fazer uma gestão equilibrada desses tempos. Portanto, agradeço a sua exposição, longa, mas informada, com rigor histórico, relativamente a todo este percurso que nos trouxe ao momento onde estamos, sendo que quer a CIP, quer a Comissão Europeia, quer as organizações internacionais, têm um objetivo comum de promover a competitividade também no mundo empresarial e sabemos que a promoção da competitividade no entendimento de muitos estudos feitos relativamente à igualdade, passa necessariamente pela introdução da perspectiva de género também nas lógicas empresariais, porque se as empresas se devem pautar mais por questões de competitividade do que por questões de género ou de etnia, ou seja, do que for, também nos aperceberemos seguramente com muita facilidade e nos interrogaremos sobretudo porque é que sendo as mulheres as pessoas mais qualificadas acabam tendo uma tão pouca presença no sítio onde poderiam contribuir muito para o reforço dessa competitividade. Portanto, as dificuldades começam desde logo por análise destes parâmetros, não é? E quem reivindica a igualdade de género não reivindica a presença da mulher pela presença da mulher. Reivindica, sobretudo, a qualidade. Só que a qualidade não exclui, como os resultados da academia nos dão prova disso, as mulheres, antes pelo contrário, devia integrá-las mais como fator de competitividade. Inclusivamente a própria Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, e neste momento está a dirigir os trabalhos da ONU Mulheres, é uma das questões que mais tem falado nos fóruns internacionais. A presença das mulheres, até pela sua alta qualificação, não é a presença de mulheres que não tenham nada a ver com o setor onde vão ser integradas. Não queremos, de facto, e o próprio Banco Mundial tem dado conta de que promover a igualdade não é uma bondade para com as mulheres. As mulheres não precisam de bondade, as mulheres precisam do reconhecimento das suas qualificações e da importância da sua integração no mercado de trabalho ao nível da tomada de decisão política para justamente o reforço da competitividade. E é nesta lógica, e não, penso que aí estaremos de acordo.
Sem que... dúvida nenhuma, repara, as empresas, os critérios que atendem, quer quando da contratação, quer quando na sua gestão diária dos seus recursos humanos, e tendo por objetivo a criação de riqueza, elas necessariamente querem optar pelos melhores recursos humanos, independentemente de ser mulher ou ser homem, de alguma filiação partidária, etc. Aliás, eu até posso acrescentar, e agora é um comentário pessoal, a minha visão enquanto cidadão, eu não tenho dúvida nenhuma que, não sei em que prazo, mas daqui a 30, 40, 50 anos, estas questões vão-se colocar ao contrário. Mas eu sinceramente acredito que sim, e vou lhe dizer porquê. Na minha perspectiva, é maior o número de mulheres, são mais qualificadas, tiram maiores cursos superiores, em regra tendem a ser mais organizadas, e não tenho dúvida nenhuma que, não sei em que prazo, mas acredito vivamente que cada vez mais as atividades estão a ser ligadas ao conhecimento e a deixar de estar ligadas a aspectos físicos de carga, é uma opinião pessoal. Mas isso aí não podemos tentar compensar o passado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Sendo assim, e isto... Faz favor.
Eu estive presente no seminário que houve precisamente aqui na Assembleia da República relativamente a este tema e foi feita uma apresentação da Universidade de Aveiro sobre o setor... Exatamente. E, de facto, os resultados são claríssimos. E, reforçando aqui o que o Dr. Luís Henrique disse, as mulheres estavam no topo de todos os resultados possíveis do estudo feito. Portanto, era só para reforçar esta ideia. Isto no setor do turismo, que, como se sabe, é um setor importantíssimo em Portugal.
Muito obrigada. Eu dava... Eu dava a palavra agora aos partidos políticos. A deputada Teresa Anjinho já tinha pedido a palavra. Senhora deputada, se não se importa, respeitando a regra de inscrição, como funciona esta comissão, daria então a palavra à senhora deputada Teresa Anjinho, do CDS.
Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço também o facto de seguir o método de inscrição, porque efetivamente, infelizmente, ao meio-dia e meia tenho já outra reunião. E, portanto, quero começar naturalmente por saudar os presentes e dizer que para mim é de facto um prazer iniciar esta sessão legislativa, os trabalhos da subcomissão, com um tema que, a meu ver, é tão importante como a questão da independência económica e da igualdade de género no mercado de trabalho, principalmente tendo em conta que existe aqui subjacente um importante fator económico, ou seja, a questão da discriminação de género no quadro do mercado de trabalho já não é mais vista como apenas uma questão das mulheres, uma ideia de feminização do mercado de trabalho, mas sim como um imperativo económico, um imperativo de desenvolvimento, que deve ser equacionado. O Sr. há pouco, agora mesmo, referiu a apresentação do professor Carlos Costa e eu permito-me voltar a referi-la porque, de facto, naquela apresentação ficou muito claro como efetivamente o fator género deixou apenas e tão só de ser um indicador social para passar a ser, de facto, um indicador de estudo económico, que no quadro do turismo tem efetivamente uma grande relevância, porque poderá, inclusivamente, orientar as políticas públicas no sentido de levar a uma maior integração das mulheres nestas áreas. Eu ouvi-o muito atentamente e ouvi inclusivamente o facto de dizer que não são necessárias alterações legislativas. Eu, de facto, reconheço que Portugal tem um bom quadro legislativo, reconhecido inclusivamente lá fora, no quadro da União Europeia, mas não posso deixar de dizer que o facto de nós termos boas leis, ou seja, não significa que sejam necessariamente boas, ou seja, o facto de nós cumprirmos com os nossos compromissos internacionais, em particular, porque nesta área temos efetivamente andado muito a reboque desses compromissos, tanto ao nível da União Europeia como ao nível das Nações Unidas, a verdade é que é fundamental perceber o grau de implementação destas leis, ou seja, a forma como estas leis estão a ser recebidas pela sociedade, porque só assim podemos conseguir chegar ao patamar da eficácia da lei e dizer com propriedade que estas leis são de facto boas. E eu não posso deixar de centrar, porque não quero alongar muito mais, na questão da discriminação positiva, porque foi um tema muito debatido e que eu acho que é extremamente importante, e importante inclusivamente chegarmos a conclusões, porque como disse muito bem, a verdade é que a Comissão Europeia está a pensar em avançar, efetivamente, no quadro da questão das cotas nos conselhos de administração das empresas cotadas. E eu não posso deixar de dizer que a discriminação positiva, bem ou mal, é um artifício de construção da igualdade. Por isso tem uma natureza temporária. E por isso é fundamental nós percebermos o que é que o nosso tecido social, de facto, pretende destas leis e se as assume. Porque bem ou mal está a assumir uma compensação, a necessidade de uma compensação. Não tenho quaisquer dúvidas, os indicadores estão aí, efetivamente as mulheres estão subrepresentadas nos conselhos de administração das empresas. Acho que a discriminação positiva e a imposição de um sistema de cotas eventualmente até poderá, de facto, ajudar a uma alteração, como, aliás, fez essa referência de que, se não sabe se existem, de facto, estudos, há estudos nesse sentido, na Noruega, inclusivamente até na nossa vizinha Espanha, que têm, de facto, confirmado a importância desta imposição, mas, eu volto a dizer, em matéria de discriminação positiva, é fundamental olharmos para a nossa realidade nacional e perceber também como é que as empresas se posicionam nesta matéria. Tenho conhecimento, com toda a certeza, da resolução do Conselho de Ministros, que, de facto, recomenda, inclusivamente ao setor privado e às empresas do setor privado, a adoção de planos de igualdade e recomenda, inclusivamente, a incorporação das mulheres nos conselhos de administração. Eu reforço que não está aqui em causa, naturalmente, dribular o mecanismo do mérito. Eu sou totalmente favorável, e só poderia ser, à meritocracia. Acontece que, efetivamente, nós temos que olhar se existe, de facto, uma igualdade de oportunidades e uma igualdade de resultados. E é exatamente aqui que eu lhe faço esta pergunta. pergunta, ou seja, qual é que é a sua impressão, portanto, do quadro das empresas em relação a estas medidas? Já o desenvolveu, todavia, a verdade é que no quadro das boas práticas e a questão da conciliação da vida privada com a vida familiar é fundamental nesta matéria, nomeadamente da ascensão. Eu não quero, naturalmente, eu volto a dizer, é verdade que as mulheres são cada vez em maior número, são cada vez mais qualificadas, mas isso também se deve a muitos outros fatores sociológicos que vamos aqui discutir. Eu, na verdade, o que defendo é uma sociedade igualitária no sentido de que haja efetivamente uma igualdade de oportunidades. E para haver uma igualdade de oportunidades nós temos que perceber a capacidade de facto as mulheres poderem, se quiserem, volto a dizer, porque podem naturalmente também não querer por não ser o seu projeto de vida, se quiserem ascender a esses lugares. Isto é um fator importante de desenvolvimento e para nós, enquanto deputados, acho que é muito importante perceber a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada. Antes de mais, também queria cumprimentar e agradecer o contributo e a presença aqui. Eu depois do que já foi dito, não acrescentarei muito mais, quer dizer, as questões da igualdade no trabalho, na igualdade de género, são absolutamente consensuais, eu diria até, e a maior parte dos partidos políticos, independentemente das nossas divergências noutras matérias, esta é uma matéria muito consensual, pelas dificuldades e pela realidade que, de facto, está um bocadinho para além e um bocadinho afastada do quadro legislativo quase perfeito que nós temos em Portugal, mas que depois, no concreto, não conseguimos obter um resultado francamente positivo sobre estas matérias. Há aqui algumas questões que referiu, não indo eu fazer nenhuma explanação sobre as questões genéricas de legislação internacional, legislação europeia, ou até mesmo das recomendações, convenções e diretivas da OIT, porque isso é matéria, ou da nossa Constituição, eu iria pedir-lhe que nos desse uma perspectiva mais da própria Confederação em si, das empresas que a compõem, se, do tipo de quadros que a compõem, dos vossos próprios órgãos, não é? Porque mesmo nestas confederações empresariais, não conheço nenhuma mulher nos órgãos a dirigir, não conheço, não. A CIP tem, não tem, mas a presidir não, nunca teve. Em Portugal nunca houve nenhuma, isto, não estou a dizer, isto é um facto, não tenho culpa nenhuma disso, eu considero que também não, é só um facto. Eu sei que na CIP que tem mulheres na direção. Tem algumas mulheres na direção. Mas, pronto, e também o acesso a este tipo de estruturas, porque, pronto, nós sabemos que as mulheres estão nas direções, mas sabemos bem também o papel que ocupam nessas estruturas. A perspectiva que tem da evolução disto, e se de facto tem alguns exemplos sobre algumas mulheres, alguns planos, queria dizer, de igualdade em algumas das empresas que fazem parte dessa confederação, né, que essa confederação tem associados, mesmo a própria confederação, que medidas ou que programas é que desenvolve no sentido de sensibilizar ou de promover este tipo de matérias junto dos seus associados, se há alguns programas, se fizeram seminários, se fizeram sensibilizações, se dão algum apoio, porque isto também passa um bocadinho por aí, porque de facto também há aqui uma mudança de mentalidades que é preciso ser feita, há um caminho que é preciso ser feito, e estas confederações, de certa forma, com a proximidade que têm com os seus associados, têm também algum papel importante, poderão desempenhar um papel importante no sentido de fazer essa disse-me que a CIP que aderiu ao programa Igualdade compensa, e depois que forma é que isso, esse vai ser ramificado, digamos assim, para os associados, a participação e os, e as recomendações e, de certa forma, as conclusões que retirarem deste tipo de programa europeu. Eu também, já agora, só numa questão de fazer um breve comentário, achei de alguma forma, pareceu-me que disse que não vê, que esta é uma área sem efeitos visíveis no crescimento económico, a área da igualdade de género. Foi ao contrário. Pronto, era só porque eu não percebi muito bem, portanto poderia ter sido se calhar também algum erro de comunicação no sentido da recepção da mesma para a minha parte. Pronto, também depois do desenvolvimento do que explanou não me pareceu isso. Eu queria também só fazer uma pergunta sobre qual é a opinião desta Confederação nas questões relacionadas com a igualdade como forma de competitividade e como forma de inovação e até de empreendedorismo. Como é que veem estas questões? Como é que elas se relacionam? E pronto, eu não irei andar, a minha colega do CDS já fez uma explanação sobre a discriminação positiva e já sobre a recomendação do Conselho de Ministros em Portugal, de português sobre os planos de igualdade nas empresas, mesmo nas privadas, e pronto, gostaria mais de saber em concreto as vossas ações concretas da própria Confederação nestas áreas, junto dos vossos associados, e se têm um levantamento e das empresas de facto têm boas práticas nestas matérias, e até mesmo comparar os resultados económicos de umas e de outras, também seria se calhar interessante para nós também termos alguns dados mais concretos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passava a palavra, mas antes de passar a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, só deixar esta nota, uma vez que foram referidos os planos para a igualdade e produção legislativa recente, estes planos estão enquadrados no âmbito do quadro de referência do CREN, portanto, o quadro comunitário de apoio para o desenvolvimento empresarial em Portugal no quadro da igualdade e, portanto, um dos eixos do CREN foi definido que seria a igualdade e dentro do eixo, uma das medidas do CREN é justamente da igualdade no eixo 7, a promoção de planos para a igualdade, às quais se têm candidatado muitas das associações empresariais em Portugal. Passaria então a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras deputadas. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa apresentação, que foi muito interessante. É um pouco difícil fazer perguntas, porque realmente, como temos todos mais ou menos as mesmas preocupações, as perguntas acabaram por se esgotar. Talvez eu pudesse pedir para, na sequência do que foi dito e omitindo algumas perguntas que tinha porque foram feitas por colegas minhas, medidas concretas que tenham em mente, eventualmente, dada a vossa experiência, para haver mais mulheres nos conselhos de administração das empresas e como é que vêem na prática, isto é, como é que se vê na prática a implementação dos planos para a igualdade de género, isto é, no que toca à conciliação, por exemplo, da vida profissional e da vida pessoal, como é que isso é visto na prática? Isto é, como é que estes planos são vividos, são vistos na prática? E depois uma pequena nota relativamente à apresentação, obviamente não é para responder, é apenas uma nota. Quando fez um historial exaustivo da questão da igualdade de género, falou na igualdade de género consagrada na Constituição de 76 e disse tal como na de 33. Eu não posso deixar de dizer que é uma comparação que não posso deixar passar, porque obviamente a Constituição de 33 era uma Constituição semântica e nós estamos perante uma Constituição normativa, e é a partir dela que começa a luta pela igualdade de género e não antes. A Constituição de 33 foi uma Constituição que esmagou as mulheres, entre outras coisas, absolutamente semântica, até sindicatos nacionais tinha, imagina. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do
obrigada,
PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Gostaria também de cumprimentar os representantes da CIP, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e até de certa forma cumprimentar a clareza com que abordam as questões da igualdade. Porque é verdade que existe um grande consenso sobre as matérias da igualdade na lei, outra verdade é que não existe um consenso sobre as matérias da igualdade na vida das mulheres. E, portanto, a igualdade na lei está muito bem. Se essa igualdade tem custos, os consensos começam a tremer. E, de facto, entendemos também, e o PCP tem várias vezes alertado para isto, que a forma como a igualdade se traduz na vida de concreta das mulheres, designadamente das mulheres que trabalham, existe um fosso entre o que é a igualdade na lei e o que é a igualdade na vida. E se existe, de facto, um consenso mais ou menos assumido relativamente às cotas e ao papel das cotas, quando falamos sobre a realidade da esmagadora maioria das mulheres, que é a questão dos baixos salários, da precariedade, da violação dos direitos de maternidade e paternidade, do alargamento do horário de trabalho, da impossibilidade de acompanhamento da educação dos filhos, da articulação da vida familiar e da vida profissional, aí o consenso, de facto, não existe de todo, porque até a própria abordagem das cotas e até a própria abordagem que a Comissão Europeia faz é uma questão de classe relativamente à forma como o mundo se organiza e designadamente até o mundo do trabalho. E por isso é que, de certa forma, permitam-me também a franqueza, ficámos mais ou menos surpreendidos quando a Secretária de Estado da Igualdade colocou que a posição das entidades representativas do patronato, a quando da reunião do dia 17 de abril, era de que veriam com muita dificuldade a concretização de outras medidas relativamente à garantia dos direitos das mulheres no mundo do trabalho, desde que isso representasse custos para as empresas. E, de certa forma, lamentamos isso porque entendemos que a igualdade é uma matéria de direitos fundamentais, é uma condição fundamental para a concretização do progresso e da justiça social e é até um próprio elemento do próprio regime democrático. Portanto, entendemos que a perspectiva de reforço destes direitos deve ser sempre colocada em cima da mesa como o caminho a seguir numa sociedade que se quer mais desenvolvida e, por isso, também mais democrática. E por isso gostaria também aqui de colocar algumas preocupações que temos, que provavelmente conhecem, por isso também não vou amassar-vos muito com o aprofundamento destes temas, mas que se prendem com a questão das discriminações salariais, que persistem, que é coisa diferente das disparidades salariais, que também persistem e se tendem a agudizar, também relativamente ao incumprimento do acordo da concertação social relativo ao aumento do salário mínimo nacional, quando são as mulheres as que oferem em maior número o salário mínimo nacional e, portanto, oferem um salário que as atira para baixo do limiar da pobreza e o que isto significa de indignidade nas suas vidas e nas vidas das suas famílias e também da questão dos horários e da articulação entre a vida profissional e a vida familiar. Nós estamos de acordo e saudamos a posição que colocam relativamente às creches e até à rede do pré-escolar. Agora, não podemos é deixar também de assinalar que o caminho que tem sido feito ao longo das últimas décadas tem sido a da desresponsabilização no Estado na concretização de uma rede pública de creches, até do pré-escolar, com o encerramento de escolas, e o que isto resulta também na vida das mulheres e da sua dificuldade de acompanhamento dos filhos. Mas também entendemos... Sim, sim. E dos homens, claro, claro. E era bom que nós pudéssemos estar já a falar assim, tivéssemos a falar há 30 ou 50 anos. Mas nós podemos dizer que existem hoje homens que participam num papel de partilha objetiva de tarefas. E existem certamente. Agora, dizer que isso é a realidade e a esmagadora maioria dos homens no nosso país, não é. Não é. É uma parte importante, mas não é ainda uma maioria no nosso país. E por isso eu referia mais mulheres, porque quando as mulheres têm que... muitas vezes não poder fazer trabalho extraordinário, não ter mais dificuldade em impor à sua entidade patronal ter que ir a uma reunião à escola, ter que ir com o filho para o médico, e nós sabemos objetivamente que existem também estudos relativamente a esta matéria, que são sobretudo as mulheres que fazem isso. Infelizmente são as mulheres, eu gostava de estar aqui a dizer que não, que são os homens, mas infelizmente ainda são as mulheres. E portanto nós não vemos as alterações recentes ao Código de Trabalho como virtualidades, e por isso temos uma posição frontalmente oposta à que aqui defenderam, por entendermos que representam um retrocesso, porque impõe mais horário e menos salário, e por isso empobrece as mulheres e empobrece as famílias, porque obriga à realização de trabalho extraordinário e trabalho em tempo de descanso, sem ser pago como tal, e portanto temos reservas profundas sobre o impacto que isto vai ter. Também relativamente às questões dos direitos de maternidade e paternidade. A CIT tem também dado um contributo muito importante naquele que tem sido o conhecimento da subcomissão sobre estas matérias, e temos até muito recentemente, tivemos a oportunidade de discutir estas matérias com a senhora Presidente da CIT, e também não deixa de ser uma realidade que persistem e agudizam-se violação dos direitos de maternidade e paternidade nas empresas, e por isso também nós gostaríamos de saber qual a perspectiva que a CIP tem no sentido de poder também garantir o cumprimento da lei e garantir a igualdade de direitos das mulheres. Só mesmo para terminar, dizer o seguinte: era tão bom que nós pudéssemos estar a ver na página que citaram que Bruxelas está a estudar uma proposta de diretiva, não apenas do que apresenta, de que 40% dos membros não executivos, e portanto continuam a ser membros não executivos, integre conselhos de administração, mas que também pudéssemos estar a discutir que o caminho que se está a fazer neste momento histórico é o do reforço dos direitos das mulheres, porque infelizmente não o é, e vivemos no nosso país, assim como na Europa e no mundo, não um caminho em que toda essa referência legislativa e normativa nacional e internacional que fez é uma realidade, mas cada vez mais a vida das mulheres se afasta do que está na lei e torna objetivamente a vida das mulheres, designadamente das mulheres trabalhadoras, mais difícil. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tendo mais inscrições, passava então a palavra ao Dr. Luís Henriques para responder ou para o que tiver por oportuno dizer-nos.
Bem, eu começo então pela primeira intervenção. O senhor deputado representou o CDS, mas vai ter que me ajudar a recordar concretamente a sua questão. Fiquei com a impressão que me estava a perguntar sobre a questão das cotas. Exatamente. Correto?
Das cotas nos plantos de
igualdade. Exatamente. Bem, aí, como tive a oportunidade de referir na minha intervenção, ponto 1, o objetivo das empresas é gerar riqueza. E, como tal, queremos ambientes altamente produtivos. E os ambientes altamente produtivos advêm de pessoas. Somos nós, o capital humano que permite criar essa riqueza. E na nossa perspectiva... Obviamente que sim. Agora, eu não concordo, se tiver, quer na contratação de recursos humanos, quer na gestão, eu, como gestor de recursos humanos, eu vou atender àquele que tem as melhores competências. O que disse, meritocracia. Aqueles que têm as melhores competências, as melhores qualificações e mesmo características pessoais. As características pessoais também são muito importantes, como todos sabemos, nestas circunstâncias. Nessa medida, entendemos que a imposição de cotas, na forma como se está a ser delineada, quer no Parlamento Europeu, quer agora também através da comissária Viviane Reding, nós claramente somos contra. Julgamos que não é este o sentido pelo qual devemos caminhar. Por outro lado, da senhora deputada do PSD, fez aqui várias questões. Então, o que posso dizer é que, e como há pouco logo lhe disse, temos mulheres na direção da CIP. Tenho conhecimento de que várias diretoras gerais de muitas associações e associações importantes também são mulheres. Relativamente às nossas iniciativas, nós participámos na celebração do acordo quadro sobre a licença parental através da equipa negociadora da Business Europe. Por acaso fui eu que tive o privilégio de participar dessas negociações. Também foi desenvolvida uma iniciativa muito importante no âmbito do Programa de Trabalho Plurianual do Diálogo Social, que foi o quadro de ações para a igualdade de género, que foi um acorçamento importante na medida em que abrangia, abarcava matérias muito importantes e obrigava a que os diversos Estados implementassem, analisassem todos os temas que eram objeto daquele acordo. E, de facto, num período, julgo eu, estou a apelar à memória, de 3 anos, nós, juntamente com o GTI e a CSTP, elaborámos relatórios conjuntos de implementação, onde nós transmitimos aquilo que fizemos e, naturalmente, neste processo de comunicação, envolvemos as nossas associações. CIP é uma estrutura de cúpula, mas quer dizer, tem interesses e representa os seus associados e, naturalmente, o que comunicámos foi o feedback que nos foi dado por parte da nossa estrutura associativa. Fez também referência à recente iniciativa da Comissão Europeia Igualdade de Compensa, que é uma iniciativa de alguma envergadura, na medida que estamos a falar em cerca de 37 países europeus, visa abranger um universo de 40 mil mulheres para potenciar o talento das mesmas nas empresas. Eu não lhe posso dizer muito mais do que isso, porque estamos ainda numa fase muito embrionária, mas seguramente haverá workshops nos diversos países para discutir o tema e seguramente assim participará nesses mesmos workshops. Depois, fez também a relação entre a igualdade e a competitividade, de certa forma está um pouco relacionado com aquilo que já disse à sua colega. Nós queremos ambientes de trabalho produtivos, polivalentes, sem dúvida que as mulheres podem dar um contributo essencial, mas, e como já aqui reafirmei várias vezes, na nossa perspectiva, a questão de competências, habilidades, qualidades também pessoais, porque somos todos seres humanos e não podemos omitir esta característica, mas eu próprio, como gestor de recursos humanos, se tiver 2 pessoas à minha frente, eu não vou decidir conforme o sexo, não vou decidir conforme a cor. Para mim é absolutamente relevante é escolher aquela pessoa que eu acho que, à partida, tem o perfil de acordo com as necessidades da empresa. Até poderá ser um erro. Posteriormente pode ter sido uma má opção, mas é essa a política que tem sido, definida. Depois, relativamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Bem, como é que vê, se percebi corretamente, como é que vê na prática as políticas ou a implementação das políticas da conciliação entre a vida familiar e profissional? Bem, para ser sincero, isto obrigava aqui um estudo aprofundado, porque seguramente iremos detectar situações menos positivas, como iremos detectar situações muitíssimo positivas. Como disse, na nossa perspectiva, a senhora deputada do PCP já transmitiu que não tem essa mesma visão, nós entendemos que na sequência da revisão do Código de Trabalho de 2009, existem ali algumas virtualidades que podem ser exploradas, pelo que depois é uma relação muito casuística empresa-trabalhador. Ou seja, eu neste momento não tenho dados que me permitam estabelecer uma média das situações. Depois, a senhora deputada do PCP fez referência que, de facto, existe uma diferença significativa entre o nosso quadro legislativo e a prática, julgo que tenha sido, não sei se foi um comentário, se foi uma pergunta, mas na perspectiva é tão simples como isso. Se há violação da lei, tem que haver participação. É tão simples como isso. Não é? A lei existe e a lei existe é para todos. Se, de facto, há violação da lei, tem que se fazer a participação. É tão simples como isso. Depois fez também aqui uma referência a alguns problemas na perspectiva do PCP, nomeadamente da violação do acordo sobre a retribuição mínima mensal garantida, pois, como já julgo eu, já será do vosso conhecimento, na nossa perspectiva não houve qualquer violação do acordo, porque de facto as metas eram metas, ou seja, quando o acordo foi feito, estabeleceu-se, salvo erro, no primeiro e segundo ano, valores objetivos, e depois, a seguir, era uma meta. Vamos caminhar no sentido de atingir determinado valor. Agora, como todos sabemos, o contexto económico, quando a celebração do acordo, é manifestamente diferente do atual, e essa situação de facto inviabilizou esses mesmos aumentos. Depois, já agora um comentário também foi, eu peço desculpa porque interrompi a sua intervenção pelo comentário que a sua colega estava a falar de aspectos culturais, da partilha das responsabilidades familiares. Eu não posso deixar de realçar, porque isto é um assunto que, pessoal, para além de ser um assunto que é importante para a CIP, também é importante para mim. E da minha geração, lá está, estou a falar da minha geração, das pessoas que conheço, não estou a falar nenhuma média, não vi qualquer estudo sobre isso. Agora, da minha geração, tirando uma situação muito específica, todos os outros verificas uma verdadeira partilha de responsabilidade. Eu julgo que aqui estamos um pouco a mudar culturalmente, seja por efeito de intervenções legislativas. Repare, eu não sei se isto foi por intervenções legislativas, por pressões de diversa ordem. Agora, eu se analisar, por exemplo, a minha situação e ver o que é que a minha mãe, o que é que a minha avó fazia, o que é que a minha mãe fazia, que já está reformada, o que é que eu faço, e comparo isto com outros amigos meus, de facto há uma grande partilha. Os pais levam os filhos aos médicos, vão buscar mais, às vezes tem que sair mais cedo. Eu chego a casa, e estou a dar agora uma perspectiva muitíssimo pessoal, como é óbvio, eu chego a casa, eu tenho duas filhas, uma de um ano e outra de quatro anos, a minha mulher vai dar banho à minha filha Camila de um ano, eu vou tratar da Maria, e eu assim vou fazer o jantar. Há ali uma partilha total de responsabilidades.
Quem é que as leva ao médico?
Hã?
Quem é que as leva ao médico?
Ao médico somos... Pronto, lá está, estou a falar de uma... Não. Mas já agora, quando ao médico, levamos os dois, nisso só normal, porque marcamos consulta para os sábados, numa urgência, é quem pudesse ir mais cedo. Mas o que quero dizer com isto é só que acho que às vezes não podemos generalizar.
Senhora deputada, senão é um bocadinho difícil. Quando o senhor doutor acabar de falar, depois dava-lhe a palavra.
De perspectivas diferentes.
Isso é uma questão de mentalidade.
Não, lá está, mas não está. Lá, tal como eu. Basicamente, o que quero dizer é: tal como o Sr. Deputado tem essa perspectiva com base na realidade da Águeda. Ou seja, às vezes, é só. O que eu quero transmitir é que, muitas vezes, não, com base numa experiência de caso que nós conhecemos, não podemos generalizar para toda a sociedade. Depois.
Desculpa, só para dizer que não é com base na realidade que eu conheço,
claro.
Porque eu também sou de uma geração e também reconheço que há avanços culturais importantes, agora ainda ficam muito aquém das necessidades. Agora, eu referi-me a dados objetivos que existem de estudos que dizem que as mulheres trabalham mais de 16 horas por semana em casa que os homens. Portanto, não é uma realidade que eu conheço, é uma realidade objetiva da esmagadora maioria das pessoas, só para que fique claro isso.
Sim, claro, longe de mim estar a pôr em causa o estudo que vocês realizaram. Só, sinceramente, eu não gosto é que se criem algumas ideias e estigmas com base em determinado tipo de realidades. Depois... Bem, lá está, depois também era aquela questão que eu também já abordei, pronto, que a senhora deputada não defende as virtualidades do Código de Trabalho, nomeadamente, se me percebi, no que diz respeito à organização do duração e organização do tempo de trabalho, nós de facto temos uma perspectiva diferente. Julgamos que esta flexibilidade encerra virtualidades. Óbvio que a senhora deputada seguramente conhecerá um ou dois exemplos de situações em que as coisas poderão ter corrido bem, mas seguramente também pode conceber que existem muitas outras situações em que de facto consegue-se uma melhor conciliação entre interesses que são muito importantes. Por um lado, salvaguarda os interesses da empresa e, por outro lado, também a necessidade de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Julgo que cobri mais ou menos as questões que me foram colocadas.
Eu não posso deixar.
Peço desculpa, afinal, esqueci-me aqui de. Havia uma pergunta sobre a CITE.
Acho que foi a deputada PCP que colocou.
Rita Rato, faz favor.
Relativamente à. Sim, exatamente. Eu posso, por acaso, tenho o privilégio de ser o representante da CIP na CITE E relativamente à violação dos direitos de paternidade e maternidade, eu não creio que possamos ir por aí. O que acontece é que a CITE, no âmbito do Decreto-Lei 124, e que foi posteriormente alterado pelo 76, tem duas grandes competências, que é a apreciação dos IRCTs negociais e a apreciação dos expedimentos ou pedidos de flexibilidade de horário por parte de grávidas, puérperas ou lactantes e também por pais que estejam em situação de licença parental. Muitas vezes o que acaba por acontecer é esses processos caírem por questões processuais e não propriamente por questões de discriminação. Não é. Além disso, as empresas estão a fechar. Há muitos expedimentos coletivos. E é natural que...
E daí aumenta os números de casos.
Exatamente. E aumenta os números de casos de despedimentos, obviamente, de não só de homens, mas também... Exatamente. Aliás, eu faço questão, sempre num processo de despedimento, perguntar, há algum homem envolvido no despedimento, precisamente para evitar, obviamente, se houver coletivo, e não houver um homem envolvido, em que estejam grávidas, puérperas ou lactantes envolvidos, pois com certeza, ou então é uma empresa que tem um quadro só de composto por mulheres. Se está a referir à apreciação dos IRCTs negociais, nesse caso, por acaso há pouco tempo tivemos para fazer uma análise sobre isso, o que acontece é que muitas vezes, e não sei o que é que a Presidente da CITE comunicou, mas provavelmente são as cláusulas que estão mal redigidas. Ora, na minha opinião... Sim, mas já, pronto, mas isso é uma questão que tem sido levantada. As cláusulas, na nossa opinião, não são mal redigidas, são cláusulas que foram redigidas há já algum tempo atrás e que permaneceram no tempo porque, para as partes outorgantes, ou seja, empregadores e sindicatos, há assuntos, enfim, que merecem uma relevância, não digo maior, mas, enfim, são objeto de uma negociação mais aprofundada ao decorrer dos tempos. Além disso, há sempre a regulação... E é só isso.
Muito obrigada. Não sei se há mais algum senhor ou senhora deputada que queiram tomar a palavra. Eu gostaria, se quiserem, poderei passar a qualquer momento, mas ainda assim gostaria de deixar aqui presentes algumas questões que nos unem no entendimento dos princípios, mas depois que nos separam na forma como esses princípios são executados. E o que nos une no entendimento dos princípios é que todos queremos competitividade empresarial, sem competitividade não há desenvolvimento do país e, neste sentido, deve-se olhar ao mérito e não tanto a outras variáveis, como seja o sexo ou a etnia, pese embora, quem defende o sistema da meritocracia tem que reconhecer que, justamente, quando o mérito tem sexo, ele é excluído, que é o caso das iguais oportunidades não terem sido dadas a pessoas altamente competentes pelo simples facto de serem mulheres. Portanto, quando defendemos cotas, não é cota para que existam mulheres pelo facto de terem que existir mulheres. É a cota, no sentido já defendido aqui, e eu penso que é comum a todas as deputadas, de que a oportunidade, quando levada a cabo por mulheres, seja igualmente reconhecida quando é levada a cabo por homens. E isso não tem acontecido. Portanto, as oportunidades de mulheres altamente qualificadas, que poderiam ter um desempenho idêntico ou até superior ao dos homens para a competitividade e para a riqueza das empresas, é fator de exclusão pelo simples facto de serem mulheres. Perante dois CVs, e não vale a pena fazer de contas que não vemos a realidade, perante dois CVs idênticos, as empresas normalmente escolhem o CV do homem e não o da mulher, porque sabe que quando escolhem uma mulher há depois dificuldades acrescidas no entendimento de alguns estereótipos que depois até nem se concretizam, porque em alguns casos a conciliação de facto já se faz e, portanto, isto acaba sendo fator de exclusão. E as cotas, para quem defende as cotas, eu tenho pena de facto que a CIP tenha esta posição relativamente às cotas, porque quem as defende não deixa de defender o mérito, antes pelo contrário, acha justamente que a defesa das cotas é um fator acrescido para que o mérito quando tem sexo, quando é feminino, possa ter a mesma oportunidade que o mérito dos homens. Mas é um percurso que se vai fazendo e registra-se de todo modo esta valorização, pese embora esta diferença no recrutamento, esta valorização da igualdade. E se quiséssemos introduzir aqui outros entendimentos, nós poderemos dizer que a variável género, independentemente de tudo, também pode ser um fator de competitividade, porque equipas diversas são equipas que podem ser mais inovadoras, podem ser mais criativas e, portanto, aí a diversidade introduzida pelas questões do género ou pelas questões da etnia pode ser, de facto, um fator extremamente importante para o desenvolvimento e a competitividade empresarial. Portanto, eu não podia deixar, sendo eu defensora das cotas, não só ao nível da tomada de decisão política, mas também ao nível de tomada de decisão económica, e não sendo uma defensora de que as empresas não se devam orientar por competitividade, portanto, eu acho que as coisas são conciliáveis, quem defende as cotas também defende a competitividade, não defende as cotas com prejuízo da competitividade. E eu acho que esta leitura que temos diferente das cotas devia ficar aqui bem clara, para que, até para que a própria CIP também possa fazer um seu percurso, eventualmente, no sentido de aprofundar o sentido profundo que está implícito nesta orientação, já tomada por muita gente, nomeadamente quer pela comunidade europeia, quer também pelas Nações Unidas, do que é que se entende quando se defendem cotas. Assim sendo, e não havendo mais nenhuma pergunta, o Sr. Deputado Pedro Alves e a Sra. Deputada Mónica Ferro. Pronto, assim sendo, eu quero agradecer mais uma vez a vossa presença.
Nós é que agradecemos o convite.
Para nós foi extremamente importante e, portanto, tomamos em boa nota tudo o que nos disseram. Eu só queria pedir uma coisa, porque para os nossos relatórios era muito importante, uma vez que a sessão está a ser gravada, e para não termos que desgravar tudo, facilitaria o nosso trabalho, se nos pudessem deixar, uma vez que a comunicação inicial está escrita, se nos pudessem
sim,
enviar,
mas vou enviar
por escrito a comunicação inicial. Muito obrigada.